Quem sabe? Quem souber? A Rutinha sabe. Quem sabe sobre o que é que Deus vai falar conosco nessa manhã? Elise. Bom, Deus. Sobre o que é que Deus vai falar com a gente essa manhã, Deus? Hã? E o que é que o louvor falou conosco? Primeiro amor? Amém. Então, que capítulo que é, Ruth? Capítulo 13. Fala bem alto para o pessoal ouvir. João? Amém. João 13. João 13. Quem vai ler, por favor?
Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lhe digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade, vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou.
Amém. Então, bom dia para vocês, Deus abençoe. É um prazer. Mais uma vez, nós estamos aqui juntos, nessa manhã. Manhã boa. Deu mais uma hora para a gente dormir, estava todo mundo cansado, né? Por isso que hoje nós chegamos um pouquinho atrasado de novo, né? Para a gente não esquecer, né? Não fugir à regra. Mas é bem melhor, né? Esse horário normal. Esse outro horário castiga demais a gente. Então, a gente chegava aqui no louvor e já observava, né, aquilo que Deus queria falar conosco. E eu, na vinda, talvez até uma providência de Deus, eu já tinha dito para Ruth que eu, a quem nós demos uma carona, né? Cadê a Ruth? Saiu. Aí eu falei para a Ruth, Ruth, localiza aí para mim. É nesse capítulo que Deus vai falar conosco hoje. João capítulo 13. Não disse para ela o que era, exatamente o que era, mas era João capítulo 13, né? E o assunto é esse. Quer dizer, cada dia, o importante é que a gente saiba, a gente reconheça que Deus está falando. Tá certo? Você precisa mais do que nunca acreditar que Deus está falando. Porque o que nos salva é exatamente essa fé. Essa fé que vence o pecado, essa fé que vence o mundo, essa fé que vence tudo o que você pensar, é essa fé, a fé em Deus. Então eu não vai resolver nada para mim se eu não acreditar. Tá certo? Lembra de uma palavra que nós falamos essa semana? E foi dito o seguinte, lá em Hebreus, se não me engano, diz assim, e a palavra de nada lhes aproveitou, não é? E a palavra de nada lhes aproveitou. Então, a palavra, nós podemos falar aqui o dia todo. Você pode assistir todas as reuniões. Achar interessante, achar bonito, achar que é uma coisa nova, sei lá, o que você possa imaginar. Mas se você não acreditar que aquilo é de Deus, de nada vai lhes aproveitar. Lhe aproveitar. Nada. Não vai surtir efeito nenhum na sua vida. Se você não acreditar que aquela palavra é de Deus. Amém? É preciso crer que a palavra é de Deus. É preciso crer que o sonho é de Deus. Por isso que esses dias nós estamos falando aí também, chamando um pouquinho de atenção a respeito de sonhos e visões. Nem todos os sonhos, nem todas as visões procedem de Deus. E às vezes a gente fica aqui com um certo receio de dizer para a pessoa, o seu sonho não é de Deus. Mas a pessoa que às vezes vem nos contar o sonho, já vem assim, para dizer, então não é de Deus. Só o meu que não é de Deus. De todo mundo é de Deus, o meu não é. Aí, às vezes você recebe aquele sonho, sofre um impacto, né? E, peraí, tal, nós vamos, né? Certo? Para não dizer ali na hora, o seu sonho não é de Deus. É muito difícil, não é fácil a gente saber separar o que é de Deus e o que não é de Deus, não. É muito difícil na vida da gente. Em todas as coisas que acontecem, é muito difícil separar o que procede de Deus do que não procede de Deus. Amém? É muito difícil. Não é fácil. Tudo que você imaginar. Rádio, televisão, a vida de um modo geral. Daqui, as coisas aqui visíveis. É muito difícil separarmos o que procede ou não procede de Deus. Imagine as coisas, então, sobrenatural. Aí é que dificulta mesmo. Como Jesus falou, olha, se eu falo das coisas terrenas, vocês não entendem. Imagina se eu falar para vocês sobre as coisas espirituais. Não é fácil. Isso torna-se, então, necessário que toda a igreja entenda, saiba disso, e tenha o devido cuidado. Amém? Então, é necessário, vou repetir, que toda a igreja, sabendo disso, tome o devido cuidado. É bom, o Senhor fala comigo, em sonho ou em visão, fala comigo através disso, daquilo, mas é importante que a gente tenha esse cuidado, peça confirmação, peças, né, que Deus possa, Senhor, confirma isso.
né? Confirma isso através da palavra. Deixa aquilo ali guardado durante um tempo. Espera. Porque se foi uma palavra de Deus, se foi realmente uma palavra de Deus, ela vai se cumprir. E ela não volta vazia. Ela vai começar a acontecer. Se ela se tem que gastar 10 anos, vai gastar os 10 anos. Eu estou dizendo isso para confirmar para vocês, por exemplo, que Deus tem feito cada vez mais alguma coisa no sentido de que nós vejamos que é um mistério, ou que procede do espiritual. Se é de Deus, eu sempre disse isso para vocês. Sempre disse. Se é de Deus, eu não posso garantir. Mas que é sobrenatural, é. Então, cabe a nós todos começar a observar. A única coisa que Jesus disse, para que você não tenha dúvida nenhuma, se aquilo procede ou não procede de Deus, o que é? Quem lembra? Quem lembra do versículo que ele disse? A árvore se conhece pelo fruto. Então, é santo? É santo. É um enviado de Deus? É um enviado de Deus. Eu não vou discutir se é ou se não é. E nem vou discutir a sua santidade. O que, que eu vou fazer? Eu vou esperar. Nós não temos pressa. Ninguém tem pressa. Nós vamos esperar. Amém? Vamos esperar o quê? O fruto. Espera o fruto. A árvore boa vai dar bom fruto. A árvore má, essa não vai dar bom fruto. De uma mesma fonte não jorra água doce e amarga. Ou fazei a fonte boa e eu fazei a fonte amarga. Bom, é só uma questão de tempo, de esperar. Então não cabe a nós. Não cabe a nós chegar e procede de Deus ou não procede de Deus? Calma, meu filho. Você contou o sonho, espera. Contou a visão, espera. Eu vou ver o resultado. Eu tenho para mim que o seu sonho procede. Mas vamos ver o resultado. Qual é o resultado? É o fruto. É isso. O fruto é bom? Então aquele sonho procedia realmente de Deus. O fruto não foi bom. Então aquilo não era de Deus. Nós estávamos vindo para cá. E eu dizia para Ruth, no capítulo 13, eu sabia que Deus ia falar conosco sobre isso, sobre o amor. E aqui chegava aqui, a gente cantava. Né? Acende a chama, Pai. E eu não falei para vocês, não disse para vocês que nós íamos falar sobre isso. Mas às vezes Deus providencia isso para que nós creiamos. O sonho vem, a visão vem, é para te ajudar você. Não é para poder, não é macumbaria, não é espiritismo, não é coisa assim que é para fazer não. A palavra de Deus, ela vem às vezes através de um sonho. Ali vem uma mensagenzinha. No sonho vem uma mensagenzinha. Para te ajudar. Ajudar a quê? A crer. Ajudar você a crer. Então vem uma visão para a igreja. Para ajudar a igreja a acreditar. Porque o nosso problema é acreditar. Nós somos difíceis. Somos incrédulos. Quem esteve pessoalmente com Jesus, pessoalmente com Jesus, teve essa dificuldade. Imagina a gente aqui. Imagina nós, imagine vocês sentados. Será que esse coitado é um enviado de Deus? Será? Olha a dificuldade que vocês têm. Jesus pessoalmente. Deus pessoalmente. O povo teve dificuldade. Será que vem outro? Podemos esperar outro? Será que é esse ou não é esse? E se você não crê? A palavra não vai resolver nada na sua vida. Amém? Ela não vai resolver. Eu garanto para você que não vai resolver. Consequentemente, o fruto não vai aparecer. O fruto não vai aparecer. Por exemplo, o dia que a gente fala aqui sobre... O dia que nós falamos aqui sobre roupa, sobre fidelidade, sobre isso e aquilo e tal, todo mundo continua pondo a roupa que quer, continua sendo infiel do jeito que é. Por quê? A palavra não resolveu, não aproveitou. Então, quem matava, continua matando, não parou de matar. Quem roubava, continua roubando, às vezes escondido. Né? Assim, não muito na cara, né? Mas continua. Quem mentia, continua mentindo. Quem traía, continua traindo e assim por diante. Por quê? Não entendeu, não acreditou que a palavra era de Deus. Não acreditou na palavra de Deus. Então, quem comprava desordenadamente continua comprando. Quem vendia desordenadamente continua vendendo. Quem falava mal continua falando mal, e etc. A palavra de nada lhes aproveita. Porque a gente não acreditou. Amém? Nós vamos acreditar no que Deus vai falar com a gente hoje? Ou vai ser mais uma interessante? Engraçadinha? Palavra que sai daqui. Ou nós vamos fazer? Ou nós vamos acreditar? E como ele falou assim, olha, bem-aventurado sois, se as fizerem. Bem-aventurado sois, se você fizer. Bem-aventurado se você praticar. Ao contrário, porque se você creu, você vai praticar. Se você acreditou, você vai praticar. E como que nós vamos saber que você está praticando? Como que nós vamos saber que você está praticando? Né? O fruto vai aparecer. O fruto vai aparecer. Amém, gente? Aqui Jesus estava dando a nós uma informação importante. Qual era a informação? Qual era a informação que ele estava dando para a gente aqui importante? Ele falou, olha, você pode estar limpo. Você pode estar limpo de cima e embaixo. Se você não lavar os pés, se você não tiver de pé limpo. Vamos ler de novo aqui para ver? Depois, versículo 5. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Aí chegou logo Simão. Porque sempre tem alguém ali para contestar, sempre tem alguém para dizer alguma coisa. tem? Sempre tem. Mas isso é natural, é normal, é às vezes até providência de Deus. Que tenha alguém que conteste, que tenha alguém que tenha receio. É uma providência de Deus. Não estou dizendo que isso é um mal. Aí Pedro chegou e falou, peraí, o Senhor lava-me os pés? O Senhor faz isso? É o Senhor que está fazendo isso? Pode o Senhor fazer isso? O Senhor não pode fazer isso. O Senhor vai perder toda a autoridade. O Senhor vai perder a moral. Né? O Senhor vai perder ninguém. Oh, o Senhor precisa dizer mais disso, mais aquilo. Porque o Senhor, olha o que o Senhor está fazendo. Mas ele falou, olha, isso precisa acontecer. Tornou-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. O Senhor não vai me lavar os pés, não, eu não vou deixar. Amém? Eu vou encolher minha perna, eu vou, quando o Senhor estiver naquela bacia, eu vou correr para lá, eu não vou deixar o Senhor me lavar os pés, não. Jesus responde, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Você quer participar? Você quer fazer parte do meu povo? Você quer fazer parte disso aqui? Pois então deixa eu te lavar os pés. Deixa eu te lavar os pés. Amém? Senão você não tem parte. Você não pode participar disso aqui. É isso que Jesus estava dizendo para ele. Mas o que que significa isso, lavar os pés? O que que significa isso? O que que significa o lavar os pés? Aqui, meus irmãos, está bem claro que Jesus queria mostrar para eles o quanto Jesus os amava, o quanto ele era simples, o quanto ele queria bem, o quanto ele era, sabe, desprovido de qualquer tipo de resistência, de coisa, era uma pessoa, porque essa é a maneira, esse é o amor verdadeiro, o amor de Deus. Então Jesus chega para eles e lava os pés deles, mostrando ali o seguinte: você pode ter tudo, você pode ser justo, você pode ser direito, você pode ser reto, você pode ser inteligente, sábio, isso, mais aquilo, mas se você não souber amar, se você não souber amar, o amor aí simboliza o lavar os pés. Não é o seu, não. Não é o seu, não. Não é o seu, não. O seu, até acredito que você o lava. Mas é lavar os pés dos outros. Naquele tempo, o povo andava de sandália. As pessoas andavam de sandália. O povo andava assim e o pé sujava absurdo. Todo mundo, porque andava, não tinha asfalto, não tinha cimento, não tinha nada. Era pé no chão. E os pés era dentro de uma sandália. Então, eles andavam muito. Quando chegava a tarde, quando chegava a noite, quando chegava ali na hora de dormir, de deitar, os pés estavam inchados, cansados, sujos. Então a pessoa ia dormir, Godoy, a pessoa ia deitar e ela não dormia direito por causa dos pés. E ela sentia o cansaço do pé. Então, o que que eles faziam? As pessoas lavavam os pés. E aí, os mais velhos, principalmente os mais velhos, né, que às vezes sentavam ali em algum lugar, e tinham as bacias que eram, já era para a prova para lavar o pé. Lá uma gamela, sei lá como é que existia. Aí botava o pé ali dentro, uma água bem morna, uma água bem quente e tal, etc. Para tirar aquele inchaço, tirar aquela dor, lavava os pés e ali eles dormiam tranquilo. Porque lavava os pés. Eles descansavam bem, porque os pés estavam lavados. Aí o que que acontecia? O mais velho, você pensou, às vezes você não aguenta ir lá no chão lavar o pé. Então vinha um filho, vinha a esposa, né, deixa eu lavar os pés da minha velha. E aí o velho joelhava no chão e ia lavar os pés da velha dele, de quem ele queria bem, de quem ele gostava demais. De quem, não é assim? E o filho vinha, agora, de vez em quando tinha uns rebeldes lá, né, que não lavava o pé de ninguém, não. Eu lavo o meu. Bem? Eu lavo o meu. Eu não lavo o pé de ninguém. Né? Você quer lavar seu pé? Você vai lavar lá não sei aonde. Não é assim? É assim. Eles não, então, lavar os pés passou a ser o símbolo do amor. Passou o símbolo da humildade. Passou a ser o símbolo da submissão. E chegar. Espera aí, meu irmão, espera aí, senta aí. Você está cansado, abatido, sofrido? Recosta aí, fica quieto aí. Eu lavo seus pés. Não, mas deixa eu pelo menos tirar a minha sandália aqui para você não ter. Não, pode deixar, eu tiro a sua sandália. Amém? Fica quietinho aí. Recosta aí. Eu vou lavar os seus pés. Né? Então aí a gente vem. O que custa? Eu ajoelhar aqui no chão. Botar uma bacia de água bem morna. Bem morna. Senta aí. Eu vou lavar seus pés. Amém, gente? Isso é que Jesus falou. Olha, se não tiver, isso não completa. Você não faz parte de mim. Você não pode fazer parte de mim. Agora, é muito fácil eu dizer para Iraci, Iraci, você tem que me amar, você tem que lavar os meus pés, você tem que fazer isso. É muito fácil eu chegar para o Godói, Godói, você tem que me amar, eu sou um enviado de Deus, eu sou um homem de Deus, e eu não estou vendo você me amar. Eu chegar aqui, né, e dizer, olha, eu não tenho visto você me amar, eu não estou vendo você me amar, você tem que me amar, porque eu sou um homem de Deus. Mas não foi assim que Jesus disse, não. Não foi assim que Jesus mostrou. O que que Jesus mostrou? Hã? É, que o maior ia fazer isso com o menor. Não era o menor com o maior. É fácil, o maior fica sentado lá igual um besta, né? E aí põe todo mundo, os menores, para lavar os pés da gente. Bem, Jesus disse que não era assim. É o maior lavando os pés do menor. O maior fazendo para o menor. Bem, então, o maior amando o menor. O maior, esse corpo aqui eu já faz sei quantas vezes, ele cada dia, né? O maior faz lavando o pé do menor. Né? E assim vem vindo. Aí, esse aqui vai crescer. E, ó, esse está lavando o pé desse, e esse está lavando o pé desse. E esse está lavando o pé do menorzinho aqui. Esse aqui vai perguntar, né? Esse aqui está feliz da vida, porque não está lavando o pé de ninguém, porque não tem ninguém para baixo. Mas logo vai aparecer alguém aqui embaixo. E quando aparecer alguém, o que, que você vai fazer? Assim como lavaram o seu pé, você vai lavar o pé do outro. Aí pronto. Então Jesus falou: olha, vocês têm que amar uns aos outros. Vocês têm que aprender a amar uns aos outros. Para vocês fazerem parte. Então você sabe tudo, né? Você já tem a couraça da justiça. Você já sabe manusear bem a palavra, a espada, né? Você tem toda a esperança na salvação. Não é assim? Conhece bem o Evangelho, mas você ainda não aprendeu a praticar. Não manda ninguém amar. Eu vou ficar irado se eu ver você querendo que os outros amem. Amém? Eu vou ficar muito contrariado. E quando eu me contrário, você pode saber que é isso. Porque o grande problema é esse: é gente querendo fazer os outros amarem. Quando na realidade não é assim. E aí fica todo mundo querendo que os outros amem. Eu quero que você ame, o outro quer que o outro ame. E assim nós vamos complicando cada vez mais. Amém, gente? Amém? Quem quer fazer parte desse ministério? É isso que Jesus estava dizendo. Você não pode fazer parte. Você não pode participar. Porque se você participar disso aqui, a regra é essa: ama como eu amei. Então, ele começou dele. Ama como eu amei. O maior aqui, quem é? Ele. Ele começou, deu exemplo. Então, ele falou para Pedro ali: Pedro, eu tenho que lavar os seus pés, porque começa de mim. E Pedro entendeu bem a mensagem. E Pedro entendeu bem. E a partir daí, eu acredito que Pedro, então, soube fazer isso. Amém, gente? O amor com que ele nos amou é o amor que você vai fazer. Então você, por que que você guarda a palavra? Por que que você não peca? Por causa desse amor. Por que que você... A sua fé permanece por causa desse amor. Amém? Por que que você se santifica? É por causa desse amor. Quem tem esse amor permanece, faz parte do corpo de Cristo. Quem não tem esse amor, está faltando esse amor. Então Jesus disse assim: aquele que... Como que eu provo a Deus que eu amo? Lavando os pés da Iraci, lavando os pés do Danilo, lavando os pés do Lucas. É isso que eu provo. E quem não me ama, quem não aceita isso, não guarda as minhas palavras. Ou seja, continuará pecando. Quem aceita isso, vai vencer o pecado. Bem, treina. Ama seu filho. Treina. Para você não ir direto lavar os pés do inimigo. Porque às vezes é difícil você começar pelo inimigo. Né? Às vezes esse aqui, por exemplo, vai lavar os pés desse, né? Às vezes é fácil. É, às vezes eu vejo, por exemplo, uma irmãzinha, quer ver? O meu primeiro amor, aqui, o meu primeiro amor. É quando você vai trazer uma coleguinha, você vai trazer, né,
O Lucas não pode lavar tranquilamente o pé, como é que ela chama? Daniela ali? Lava. Se bobear, lava até mais. Ele lava os pés da Daniela aqui. Não é assim? Então, ele está ali mostrando o quê? Um amor. Ele tem paciência com ela. Ela não entende. Peraí, é assim. Às vezes até jejuma, né? Peraí, Daniela, ó, calma, minha filha, paciência. E etc. Ele está tendo o maior carinho com ela, o maior amor por ela. Não é assim? É fácil. É mais fácil. Esse é o primeiro amor. Enquanto eu não tenho dificuldade nenhuma. Mas esse amor, Lucas, se realmente for um amor verdadeiro, o amor de Deus, você vai lavar o dela, você vai lavar o dos outros também. Aí quando tiver que lavar o dos outros, você vai sentir mais dificuldade, meu filho. Você vai sentir mais dificuldade. O que vier aquele pesão, você vai sentir dificuldade. Não vai pegar direito, né? Porque você vai sentir dificuldade, muita dificuldade. Isso que eu quero mostrar para você, né? Aqui a Luciana, você está com a Luciana, você veio com ela? Foi, filha? Com a Camila. A Luciana que é com a Camila. Aí, lava, Luciana, sem problema, viu? Mas a hora, ela vai ter todo o cuidado com você, todo carinho com você, ela vai ligar para você. Olha, tem reunião, não tem reunião, fez isso, não fez isso, olha aqui, está vendo aqui, você entendeu, não entendeu, tal. Não é assim? É assim que o Lucas vai lá. Esse amor para com ela, ele vai crescer, ele vai ser esse, o amor, se for realmente o amor de Deus, não vai fazer acepção de pessoas, e o mesmo cuidado, o mesmo carinho que você tem para com ela, você vai ter também para outras pessoas, para com outras pessoas. Amém. Pessoas que às vezes não correspondem, pessoas que às vezes te tratam mal, pessoas que às vezes te ofendem, pessoas que às vezes, né, não te consideram. Mas porque esse amor que você tem por ela, não é por ela, e sim por Deus. Amém? É o amor de Deus que fez você chegar até ela. O amor de Deus que fez com que você a trouxesse. Amém, gente? Amém. É isso que nós estamos chorando aqui. O seu primeiro amor foi quando você lavou os pés, né? Quando você lavou, usando os pés do Silei. E se bobear, nem um dos Silei você não lava mais. Né? Não lava o do Bruno, que é seu filho. Nós vamos endurecendo. Nós vamos ficando resistentes. Nós vamos ficando de tal forma resistente a Deus, que às vezes nem o pé, nem os pés dos filhos a gente não lava mais. Ou seja, nem com os filhos a gente tem paciência, nem com os filhos a gente tem, quer ensinar o Evangelho, nem com os filhos a gente quer mostrar, nem com os filhos a gente quer gastar tempo, orar. E aí você endurece, olha o fruto. Aí você se envaidece, aí você começa a pensar mais em você. Olha o fruto. Você começa a pensar só em você, a investir em você. E a gente percebeu que o amor apagou, acabou. Amém. Jesus disse que aquele que realmente ama dá a vida. Amém. Uns pelos outros. Amém, gente? E sem esse amor, Vanilde, é um dos maiores obstáculos que existe para a humanidade. E o diabo sabe disso. Ele então, o diabo sabe disso, ele faz o quê? Ele coloca inimizade, ele coloca coisas entre nós. Por isso é que a gente tem que vigiar. Nós temos que ter maior cuidado para que isso não aconteça, não surja. Pode surgir entre a Luciana e a Camila? Pode, pode. Um dia, recentemente, uma irmãzinha aqui, que trouxe uma outra irmã, que tinha trazido, aí logo no primeiro mês, um mês assim, mais ou menos, um mês e meio, dois, aí ela ligou para mim toda preocupada, chorando, às vezes, não me lembro direito, estava chorando, ela, acho que ela está aqui, não sei se ela, eu sei que ela estava muito sentida, que a outra irmã que ela estava trazendo, de repente, não olhava para ela. De repente, a irmã, aconteceu alguma coisa, e a irmã não olhava para ela, falava, nós vamos para a escola, ela não olha para mim, e etc. Será o que, que eu fiz, o que, que aconteceu, e etc. Você deixa, eu vou te ajudar. Me dá o telefone dela. Aí ela me deu o telefone, eu fui ajudar. Eu fui sondar, eu fui verificar o que estava acontecendo. E aí observamos que não era aquilo que a outra irmã estava pensando. Porque às vezes a irmã pensa, e aí já vai chocar. Às vezes você pensa que o outro pensa que pensou, que vai pensar, que vai pensar. E aí o capeta entra mesmo, aí o capeta entra com gosto de gás. Por quê? Ele trabalha, é na mente da gente. Ele trabalha na sua mente, você começa, ele trabalha na sua cabeça. Para quê? Para você começar a perder o amor por aquela pessoa. Para você começar a perder, né, o amor, mas o verdadeiro amor, não é o amor... Né, do Lucas pela Daniela. É o amor verdadeiro, aquele amor que você tem. E ele começa a perder. Porque você pensou. Eu pensei que o outro pensava, que pensava, que pensou e que vai pensar, e etc. Então, um pouquinho, um passa pelo outro bem longe. Aí, de repente, um começa a passar pelo outro, né? Porque eu estou pensando que ele pensa que nós vamos pensar. E fica, e fica. E o outro de cá começa então a pensar também. Eu estou pensando que fulano pensa, né, que eu penso. E deixa ela pensar. Eu vou deixar ela pensar. E aí fica aquilo. E aquilo vai crescer, Godoy, e aquilo vai criar, sabe, uma guerra, um partido, vai criar uma coisa, destrói um e destrói o outro. Destrói um e destrói o outro. Amém? Olha, se vocês me têm aqui como enviado de Deus ou não, se vocês me têm alguém que vocês podem copiar, se vocês me têm alguém que vocês podem copiar, observem, eu acho que já é tempo de vocês verem esse fruto, amém? Não precisa sentar o Danilo aqui, e aquilo ali é o seguinte, é uma figura para a gente entender. É uma parábola. Mas não precisa o Danilo sentar aqui para vocês entenderem que eu amo o Danilo. E a Fernanda não tem ciúme. É? Que eu amo vocês. Ou não? É ou não é?
É.
Vocês, pelo tempo que vocês têm estado conosco. Por quê? Por que vocês sabem que eu amo vocês?
Por quê? Por que, Valdemir?
É pela paciência que o senhor tem com a gente, pela simplicidade, pela humildade, né? Por muita coisa.
Amém. Por quê, Luciano?
Suportar, gente.
Pelo fruto.
Porque eu lavo os pés de todo mundo aqui. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Não tem nenhum receio. Não tem vergonha, não tem nada. Lavo os pés de todo mundo aqui. Tem hora que você fica. Porque não podemos fazer acepção de pessoas. Então tem hora que tem hora que é difícil. Tem hora que é difícil. Uns 3 meses para trás, nós tivemos um tranco assim, nós tivemos assim uma batida de testa assim, o Milton comigo, O Milton queria uma coisa que ele, né? Não é por aí, Milton, e etc, etc. Porque eu preciso lavar os pés do Milton. Até um certo ponto, né? Eu vou lavar os pés do Milton, porque Jesus lavou os pés de Judas até na última hora. Lavar os pés não quer dizer que você aceita o que a pessoa faz. Não é concordar com a pessoa. Lavar os pés não é concordar. Não é comer o que a pessoa traz para você. Não é isso. Amém? É amar aquela pessoa. Até o fim. Não é concordar com a pessoa. Não é ter que aceitar o que a pessoa vai trazer para você. Eu não concordo com. Mas eu lavo seus pés. Eu não concordo com você. Eu não aceito isso que você está fazendo. Esse seu comportamento. Esse seu procedimento. Essa sua atitude. Eu não concordo com você. Mas eu lavo seus pés. Isso aqui é amar o inimigo. Amar. Você está vendo ali. Foi o caso de Judas. Jesus não concordava com Judas. Mas ele lavava de 11 e não lavava o dele? E era por isso que os discípulos, presta bem atenção, queridos irmãos, lavar a pé dos outros não é fácil, não. E é por isso que os discípulos ficavam sem saber quem era, o que havia de o entregar. Por quê? Porque se Jesus fizesse acepção de pessoas, se Jesus fizesse diferença, ele ia ficar logo na cara. Não que eu faço mais por esse do que por aquele, eu faço mais por esse do que por aquele. Na realidade, vocês podem observar, isso não acontece. Não acontece. Não pode acontecer. De tal maneira que ninguém percebe. Cada um por si só vai crescendo, como Pedro cresceu, como João cresceu, como Tiago cresceu, cada um cresceu. Naturalmente, eles cresceram e produziram e deram frutos, uns 70, outros 60, outros 30, mas eles cresceram e deram frutos. E eles não percebiam. Quem é, Senhor? Quem que vai? Quem de nós? Então Jesus não lavou o pé de 11. Ele lavou os pés dos 12. Amém, gente? Então, olha, pensa nisso. Se você ama Deus, você vai amar o seu irmão. Se você ama Deus, você vai amar. Você acha isso difícil? Eu acho. Eu acho. Você ama Deus, você vai amar o seu irmão. Amém? Por isso é que Deus nos manda. Ó, busca-me. Buscar a Deus é aprender a amar a Deus. Por isso que eu busco a Deus. E você busca a Deus para que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas. Aí eu vou ter muito mais facilidade para amar o meu irmão. O meu irmão. Amém? É assim. Quem não me ama... Não, então o começo, o princípio é esse. Amar a Deus. E quando você começa a amar a Deus, você não vai ter muita dificuldade. Você vai sentir tranquilo. Interessante. O amor é uma coisa interessante. O amor te deixa assim meio besta. Entendeu? Assim, o amor tudo pode, o amor tudo suporta, o amor não ensoberbece, o amor não vê o seu próprio interesse, o amor. Aí você pensa que o sujeito é besta. Não, ele não é besta, não. Ele é que ele ama. Você pensa que a pessoa... Porque o espírito do outro é... O espírito do... É aquele espírito... É, você vê a ovelha, cabecinha baixa ali no meio. Mas é porque ela não é. Não é um defeito dela. É uma característica dela. Não é um defeito dela, não. E o bode? E aquele que derruba a cerca, e que não sei o quê, e que fica empinado, empinadão, olhando por cima? É a característica. É a característica. Por isso que Jesus falou, você não esconde uma cidade construída em cima do bode. A ovelha, ela cabecinha baixa, não é um defeito dela. A humildade não é um defeito, é uma característica dela. Vocês não estão vendo que eu estou ficando meio corcunda? Também não é. Esse aqui é uma característica minha. Eu herdei do meu pai essa mochila. Amém? Mas, né, nós estamos... É uma brincadeira, mas na verdade é isso. A característica dele, a característica do filho de Deus, do humilde, do simples, do prudente. Você pensa que ele não está vendo. Você pensa que ele não sabe. Você pensa que ele é bobo. Não, ele não é bobo. De jeito nenhum. Jesus não era super inteligente, sábio, prudente, a verdadeira sabedoria. Mas a característica dele dava a impressão de que ele era um João ninguém, um coitado. Quando as pessoas chegaram, e não é este o filho do carpinteiro? Não, nós não vemos aí quase todo dia? Não é irmão da fulana, do Bertano, do Ciclano? Por quê? Ele parecia uma pessoa perfeitamente igual às outras. No entanto, estava ali, Joana, a sabedoria de Deus no filho do carpinteiro. Sem desmerecer, usou uma profissão da mais simples, mais humilde. Se fosse, não é esse o filho do promotor? Se fosse o filho do promotor, o filho do juiz, todo mundo ia respeitar, às vezes, porque era filho do promotor, filho do juiz. Mas Deus mostrou que naquela, toda aquela humildade, estava a verdadeira sabedoria, grandeza. Um homem que, se você conversasse com ele, você percebia. Amém. Que da boca dele não saía qualquer coisa, não. É isso. Amém? É uma lição para nós. Se o nosso Senhor fez, ó, é o princípio do, o princípio da luz, o princípio do sal. Você põe uma pitada de sal aqui. Se imediatamente você pega a colher naquele lugar, você vai sentir muito sal. Mas se você, colocando a pitada de sal aqui, espera um pouco, o sal... É isso que Deus falou. Espera. Espera, deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar que eu amo vocês. Às vezes a gente não espera. Às vezes a gente é precipitado. A gente não espera Deus mostrar que Ele ama você. Amém? Às vezes nós queremos, nós precipitamos e queremos que Ele faça alguma coisa que Ele não pode fazer. Porque Ele ama aquele que você também está em litígio. Porque Ele ama todo mundo. Amém? Vocês concordam? E assim nós queremos isso. Ele não pode fazer isso. Espera. E você vai ver que Ele ama você. E que nós estamos falando aqui do amor, mas um dia nós vamos falar da justiça, outro dia nós vamos falar do juízo, outro dia nós vamos falar da sabedoria, outro dia nós vamos falar disso, e etc. Para cada coisa tem a sua coisa. O fato dele nos amar, como eu falei, não quer dizer que ele não é justo. Ele é justo. Amém, gente? Amém? O que é que você vai fazer a partir de agora? O que é que você vai procurar? Qual é o maior? Qual é o primeiro mandamento? E o segundo? Por isso é que ficou lá em cima. Por isso é que ficou lá em cima. Porque se eu não amo a Deus, como que eu vou amar o meu irmão? Entendeu? Aí, como Deus mostrou uma coisa tremenda. Como que eu vou dizer que eu amo o meu irmão se eu não amo a Deus? Então, por isso é que tem. Você ama a Deus, aí você vai amar seu irmão. E ama seu irmão, aí sim. Aí as outras coisas, aí vem. E aí vem tudo. Você vai adquirir tudo que Deus tem. Mas começa onde? Amém, Senhor. Amém. Deus falou conosco? Você acredita? Lembra quando no começo da reunião a gente falava? A palavra só vai ter aproveitamento. Sim?
A gente acreditar.
Acreditar que essa palavra é de Deus. Amém? Saiu da boca do filho do carpinteiro, saiu da boca de Pedro, saiu da boca de Paulo, saiu da boca de fulano, de Bertano, de Ciclano. Será que não pode sair também da minha? E a palavra vai causar efeito na sua vida. Ela vai surtir efeito na sua vida. Se você crer que a palavra saiu da minha boca, mas ela não é minha. Deus tem que falar conosco, ele tem uma maneira de falar com a gente, né? É uma palavra de Deus, guarda no seu coração, guarda, não conta para ninguém, porque às vezes você vai contar para a pessoa, vai ser, mas é esse aí, você vai ficar decepcionado, né? Você vai ficar decepcionado quando a pessoa mostrar ele, ah não, aqui, a pessoa olha, não, Deus não falou que não, né? Esse aí, é esse. Mas se você crê, guarda. Guarda para você. E você vai ver se ela vai fazer efeito ou não na sua vida. Porque é uma palavra de Deus. Amém? Deus fala conosco, tem falado conosco. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. Que Ele, sabe, nos dê toda a força, graça. Que Ele nos ajude mesmo. Que Ele tenha muita misericórdia de nós. Porque cada vez que nós ouvimos, quanto mais nós ouvimos, né? Mais perfeitos, mais aperfeiçoados, mais santos, mais justos. Mas também mais difícil. Mais difícil. Porque quanto mais forte é a luz, ela, mais distância ela alcança. Você põe uma luz bem forte, você põe um sal bem forte aqui, ele vai até longe. Ele vai longe. A luz bem forte aqui, ela vai longe. Ela vai longe. E quando ela vai longe, o que ela está encontrando? O que ela vai empurrando? Amém? Se você põe uma luz bem fraquinha aqui, ela ameaça um pouquinho as trevas ali em volta dela, mas se você coloca uma luz bem forte, ela vai empurrando as trevas, ela vai jogando as trevas bem longe. Amém? Interessante. O sol, que simboliza a maior luz. O sol simboliza quem? Fica, por acaso, trevas. No meio-dia, quase na hora, está quase na hora. Não tem. Simboliza Cristo. A luz veio ao mundo. Amém, gente? Amém? Amém. Então, se fosse falarmos aqui, a gente fosse falar aqui mais e mais, nós íamos falar mais e mais e mais, e todo mundo ia ficar convencido cada vez mais de que é verdade. Vamos, então, dar ouvido a Deus. Amém? Amém. Pega aí, Júnior. Basquetezinho aqui. Deus falou conosco. Demais. Falou alguma coisa que você precisava ouvir?
Essa relação de... Eu muitas vezes eu não entendia claramente de lavar os pés era amar. Eu mesmo não tinha essa clareza como tem hoje. Que realmente, o Nagoni deixou bem claro assim que Jesus fez isso, né? Eu acho interessante, foi a humildade que ele teve de lavar o pé de Pedro, o pé dos discípulos, e ele sendo, ele mostrando como exemplo, né, que isso aconteça, que o conselho foi que isso aconteça aqui com a gente, porque se não acontecer isso, não vai fazer parte dele. Ele falou, você não vai fazer parte de mim. Então é sobre o início, e Deus tem batido muito nessa tecla. A palavra para muitas pessoas não vai ter proveito se a pessoa não acreditar nisso, igual o senhor falou, não acreditar nele, que ele foi enviado, que hoje também tem um enviado hoje. Então, quer dizer, é isso que a gente tem que dar ouvido. Não mudou nada, gente. Não mudou nada. O Espírito é o mesmo, a palavra é o mesmo, o enviado. Então, quer dizer, o que me chamou a atenção foi isso. Vocês não vão fazer parte de mim se vocês não fizerem isso. Isso me chamou a atenção demais.
Pois é.
Interessante que interessante detalhe, Paulo. Não é o servo maior do que o seu senhor. E nem o enviado maior do que aquele que enviou. Tá certo? No versículo 16 ele fala assim: em verdade, vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Não é o servo maior do que o seu senhor. Eu volto aqui na Camila, mas a Luciana. Nesse momento, nessa hora, nessa fase, a Luciana funciona aqui como? Como maior. A Luciana funciona como quem ensina, como quem foi enviada por Deus para alcançar a Camila. Foi enviada por Deus. Como ali Felipe, né, no tempo ali, que mais? Cornélio, né, foi a casa de Cornélio, né? Pedro, enviado à casa de Cornélio, etc. Então, às vezes, Deus usa o namorado para poder enviar até a namorada, fica até mais fácil. Né? Deus usa o amigo para poder alcançar o outro amigo. Deus usa, às vezes, o pai para alcançar o filho, a mãe, etc. Aquela pessoa foi a pessoa que Deus usou para enviar. Você fez aquele papel. Então, ali, a responsabilidade da Luciana em relação a Camila é grande, porque foi Deus que enviou. Então, qualquer problema dela, a tendência da Camila é procurar a Luciana. E a Luciana, às vezes, vai chorar, às vezes, vai orar. Tem que ter uma palavra para confortar a outra. Tem que ter uma palavra para poder ajudar. Tem a responsabilidade de dar bom testemunho. Tem a responsabilidade de não escandalizar. E assim por diante. A responsabilidade aumenta. Por quê? Ela ficou no lugar do Senhor. Ela ficou no lugar do Senhor. Então, quem recebe aquele que Deus envia, recebe Deus. No seu caso, você recebeu. É uma menina, é uma pessoa simples, mas você recebeu como Maria, como a mãe de João Batista. Isabel recebeu Maria. E ali ela falou: como a quem, né, eu devo a honra de receber a mãe do meu Senhor? Estava ali o Senhor ali no ventre da mãe. Então o Espírito Santo chegou até aquela pessoa enviada. O Espírito Santo pôde chegar até ali através daquela pessoa. Amém. A responsabilidade sua é muito grande. Mas muito grande mesmo, como é a nossa. Porque Deus disse: olha, ai daquele que por causa dele alguém teve que cair, alguém teve. Por quê? Melhor seria que pendurasse a corda no pescoço, porque você serviu, em vez de servir como salvação, serviu de tropeço. Amém? Então nós temos essa responsabilidade grande demais, gente. Amém? Meu Deus, né? Que o Senhor possa realmente verificar, impedir que a gente não seja escândalo nem causa de tropeço. E que por nossa causa ninguém venha a perder. Mas que todos possam se salvar. Em que momento algum sejamos nós aquele amargo na água. Amém? Por isso que Jesus falou: olha, você quer seguir? Né? A Luciana vai ter que explicar tudo isso. Eu estou falando das duas aqui, porque está, né, aqui um exemplo bem pertinho. Mas a Luciana vai ter que explicar tudo. Olha, renuncia a si mesmo, e não sei o quê. Né? E você vai arrumar inimizade dentro da sua casa, e etc. As pessoas vão chamar você de, disso, daquilo. E, ó, não pensa, né? Põe tudo direitinho. Tem uma cruz, você vai ter que pegar a sua cruz. Nunca carregou a cruz? Não? Não. Você nunca carregou uma cruzinha? Não. Então, eu tenho uma cruz. O caminho é estreito. Ah, não, então eu vou ficar lá mesmo, lá na fulana. Então, fica. Mas para fazer parte desse, para fazer parte desse povo, para fazer parte do povo de Deus, não estou falando de nós aqui não, mas para fazer parte do povo de Deus, filho de Deus, tem esse detalhe, tem ou não tem? Tem ou não tem? Amém? Fala mais, João, desculpa, eu tomei isso. Hã? Não, aqui não. Pega aí, filha, pega aí. Eu acho bom. Outro dia Deus deu alguma coisa aí confirmando isso, que eu tenho o direito de saber o que vocês pensam.
Quem foi que teve essa?
Eu tenho o direito de saber o que está dentro de você, o que você pensa. Por isso que às vezes eu levo o microfone para você. Amém? Porque é bom saber o que você pensa. É para te ajudar, não é para te condenar. É para te ajudar. Fala, Pia.
É, que chamou bastante minha atenção, né? Foi quando o senhor falou, né, que é o amor que nós temos a Deus que vai fazer com que a gente seja capaz, né, de lavar os pés uns dos outros. Então, a primeira providência, né, que ficou assim bem marcada para mim é buscar a Deus, né, amar a Deus sobre todas as coisas, porque aí vai ficar mais fácil. Né, de amar os outros, né, porque, como o senhor falou, é só tendo, é desse amor que a gente vai ser capaz também de amar os outros da mesma forma como Deus nos ama. Né, então, foi isso que chamou bastante.
Amém. Amém, Fernandinho.
Amém, eu concordo que eu vi, o que mais tocou, como a irmã está falando ali, e na hora que eu amo o Senhor, eu estou amando ao Pai, ao Senhor, né? Amamos.
O ponto é você me ama, né?
É, porque mais fácil é amar quem ama, né? Amar inimigo.
Eu é fácil.
Amém. Então, assim, o que eu concordo é que, na verdade, se amarmos os irmãos que não vemos ao Pai, é claro que amamos a Deus. Porque se eu estou vendo meu irmão, é nós que eu vou, né? Amar a Deus, é claro. Agora, se eu não amar, eu tenho que pedir a Deus muito amor no meu coração.
Amém. Quem lembra do Miguel? Quem lembra da... Me chama? Do Miguel. A esposa do Miguel, vai chamar agora? Luzia. Luzia. Quem mais? O Miguel, a Luzia, foi um exemplo enorme de como realmente o amor produz, o que o amor é capaz de produzir. Muitas pessoas, não são todos que você ama, não são todos que você dá, por todos que você dá a vida, que você recupera, não. Mas a obrigação nossa é de realmente fazer isso por todos. Da mesma forma que o Fernandinho, do que o emoji, as pessoas que vieram, o Branquinho também teve o mesmo tratamento.
né? Muitos não permanecem, muitos não ficam, muitos não entendem. O Alessandro, né, Alessandro? Assim? O Alessandro, quem mais? Pessoas que vieram assim mais ou menos na mesma época dos outros, que tinham problema ouvido, né? Meninos que tinham problema com droga, meninos que tinham problema com vida toda irregular. E na coisa, naturalmente, nem todos permanecem. Mas se aquele volta, nós vamos receber da mesma forma. O Juan, né? Assim a gente sente dificuldade, né, Godoy? Fala, pai. Mais um.
Sim, eu moro numa casa que só tem cachorro e gato. O único ser humano lá sou eu. E é fácil eu amar aqueles cachorros, aqueles gatos, porque eu gosto de animal desde pequena. Foi incrível como o meu amor. É estranho até eu falar isso. É muito estranho. Eu mesmo estranho. Eu acho esquisito. Eu falo, caramba, eu passei a amar o ser humano através dos animais. Eu aprendi a amar o ser humano, o senhor, ele, a sua filha, todas as pessoas. Meu amor começou pelos animais. Eu sei, porque a história é longa e eu não vou poder contar agora. Mas começou com os animais. É incrível, é estranho. Eu descobri a Deus através dos animais.
Amém. E agora só vai ver se ela ama o homem. Agora, os animais, a senhora amou, né? Lá na casa da senhora só tem cachorro e gato. Então, a senhora vai fazer o seguinte, tira os cachorros e os gatos e põe um homem. É. Tira os cachorros e os gatos e põe uma pessoa. E aí só vai ver a coisa mudar. É. Põe uma pessoa. É. Vem. Um exemplo. É, a senhora põe uma pessoa. Não precisa nem tirar os cachorros e os gatos. Põe uma pessoa que essa pessoa vai encarregar de eliminar os gatos e os cachorros. A hora que você põe uma pessoa, você vai ver que diferença que é. Que diferença que é. É impressionante, impressionante o que uma pessoa representa. Amém? Então, esses dias até nós falamos sobre isso aqui. Pega, o que foi que nós falamos? O que nós falamos? Hã? Mas por que nós falamos isso? Eu não lembro mais. Hã? Por que nós falamos? É que é?
O Júnior estava falando que vocês vieram comentando no carro a dificuldade que tem para salvar uma pessoa, né? Formar um filho de Deus, né? Aí o senhor falou, pega uma pessoa e leva para dentro de casa que você vai ver que logo você vai propor a ela uma separação.
Então nós estávamos dizendo, é muito difícil você fazer um filho de Deus. Como ela falou, você pode encher a chácara de gato e cachorro, beleza? Não é assim? Não vai te dar nenhum problema com relação a isso. O gato não vai te trair, o cachorro, entendeu? De vez em quando, se você for piar, morde você. Mas, né? Não, não morde, você fica louco. Se ficar louco, ele morde. Então, o cachorro é cachorro. Tinha uma pessoa que criou aqui aquela... Não, nós não vamos desviar não, o assunto. Cachorro e gato, não. Mas, teve uma pessoa que criou um animal. Era um dono de uma empresa aí. Como é que chamava a empresa? Marial. Ela criou um... Era leão? era um leão. Aí ele criou aquilo desde pequenininho, desde pequenininho. Aí fazia propaganda da empresa e tal. Ele, mas é manso, manso. Né? O leão era manso. Mas mansinho, assim, de comer na mão. Pois um dia um leão não estranhou e parece que matou uma criança, não foi? E a pessoa certamente foi processada. Ela, você não vê, ela, a propaganda da empresa era esse leão. A natureza do gato, na natureza da cobra, você pode ter uma cobra de estimação. Amém? Mas pior do que a natureza da cobra, do gato, do cachorro e do leão, é a do homem. É a do homem. E às vezes você vê a coisa mudar. Nós, naquele programa Linha Direta, passou uma época aí, né, mostrando uma família que adotou um neném. A família de posse, uma família que tinha toda equilibradinha, todo o pessoal, tudo normal. Um rapaz adotou um neném, um recém-nascido, e levou para casa da mãe dele. Ele falou: mãe, olha, esse nenenzinho aqui estava sendo jogado fora lá, etc. E eu fiquei muita pena, aceitei, adotei essa mesma criança aqui, mãe. A senhora cria para mim? Qual a mãe que não cria? O rapaz, ele não era casado nem nada. Adotou o menino. Para resumir, né, lá na frente, a irmã desse rapaz fala assim: o meu irmão adotou o diabo. O menino destruiu, ele cresceu, ele destruiu a família. Ele destruiu tudo. Não sei se vocês viram esse programa. Quem não viu, pode buscar, talvez lá na internet, trazer, né, quem mexe com a internet, pode trazer de volta esse programa e ver. A natureza humana. Se não for desse jeito aqui, né? Não for desse jeito, funciona. Não me fala que você ama sem antes amar a Deus, sem antes passar pelo caminho. Amém? Porque Deus vai provar. Deus vai mostrar para você. E aí chega na hora, naquele momento. Você tira a bacia. Você tira a bacia. Amém? Amém, gente? Amém. Bom, como ninguém quer falar, vamos, alguma coisa? Aí vocês? Vamos curvar nossas cabeças. Camila, quer alguma coisa, Camila? Não, Camila. É por aí? É por aí, né, Camila? É? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Você não vai falar nadinha hoje? Não? Amém. Então vamos agradecer a Deus, porque talvez não, é o ponto mais importante. É a hora mais difícil. É a hora mais difícil. Sem dúvida nenhuma, é o momento mais difícil. É a hora de lavarmos os pés uns dos outros. É hora que nós vamos mostrar a Deus que nós entendemos a palavra. Nós vamos mostrar a Deus que nós guardamos a sua palavra. E que nós vamos procurar. Que nós vamos aprender. Que nós vamos nos esforçar. Amar o Senhor. Amar o nosso irmão. Amar. Sem condenação, sem deixando que o próprio mundo venha nos julgar, venha nos examinar, ver se procede o nosso amor, para ver se realmente procede a nossa vida. Que a luz possa realmente brilhar nossas vidas. Não vamos dizer agora, Jesus, que somos capazes de amar, não. Não vamos dizer agora, Senhor, que nós seremos fiéis a essa palavra. Prefiro até dizer que eu não sou capaz. Prefiro até dizer, Pai, como aquele que disse que não iria. Mas quem sabe? Quem sabe? O desejo do meu coração possa se cumprir. Quem sabe eu consiga amar como o Senhor amou. Ajuda-me, Senhor Deus. Ajuda-me. Oh, Espírito Santo. É bom saber que o Senhor não nos prova além daquilo que nós podemos suportar. Porque nós temos medo. Muito medo. Bom seria se nós tivéssemos em volta de nós só os animais. Bom seria se nós tivéssemos que convivermos sem a presença do inimigo, do homem. Não do homem em si, mas do inimigo do homem. Nós pudéssemos conviver sem os espíritos que inimigos do homem, que querem o mal do homem e que usam a influência que o homem tem, não seria bom, Pai, se pudéssemos evitar as pessoas, se pudéssemos viver isolados. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou, não foi para isso que o Senhor nos escolheu. Na verdade, o Senhor nos queria. Não entre. Entre coisas. Apenas coisas. Mas o Senhor nos queria entre o povo. Foi para isso que o Senhor nos escolheu.
mostrar o amor com que o Senhor nos tem amado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Tem misericórdia